Amém, meu amigo. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por esse tempo que a gente pode viver em família, obrigado por entrarmos na tua presença com plena confiança, obrigado porque o Senhor nos colocou diante de uma natureza que nos apresenta realidades assim tão distintas da mesma realidade, perspectivas tão distintas. Estar aqui no vale desse rio e a gente já viveu esse lugar aqui com abundância de águas e agora com escassez, revela um outro tipo de beleza, um outro tipo de nuance, um outro tipo de desenho, um outro tipo de comunicação. E que a gente possa ter essa liberdade de confiar no Senhor e saber que os processos do Senhor na nossa vida são soberanos, que essa palavra da tua soberania, que no momento da nossa dificuldade e tribulação revela lá do mais profundo do nosso ser, coisas que não poderiam ser vistas com águas transbordantes e águas exuberantes, mas também há outras belezas a serem reveladas através da nossa vida. Seja assim na vida do Alfredo, seja assim na vida de todos nós, da família dele, de todos os filhos e filhas do Senhor que o Senhor levantou para a revelação da tua glória, Senhor. Muito obrigado por cada cuidado, cada gesto, muito obrigado por cada dádiva e que o Senhor continue a multiplicar virtude na vida de todos aqueles que têm nos abençoado. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria ler com vocês o texto que está lá dentro desse contexto, a gente compartilhou ontem, né? Sobre essa questão de viver de fé, em fé e a gente avançar pela fé, confiando na soberania do Senhor, para que a gente seja esse instrumento da revelação, da justiça de Deus para judeus e gregos, né? Por que judeus e gregos? Porque são pensamentos totalmente antagônicos, né? O judeu está sempre esperando um milagre, uma intervenção extraordinária, enquanto que o grego quer uma certa lógica, raciocínio. Então, e Deus diz que ambas as coisas são loucura para Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Por isso que muitas vezes a gente está falando aqui da cruz, está falando daquilo que é o sacrifício em favor das relações, e as pessoas acham que isso é loucura. Mas é isso mesmo, o evangelho do sacrifício, da oferta espontânea em favor dos irmãos. Amém? E eu queria ler com vocês então o texto que fala sobre fé, ainda nesse entendimento, né, do princípio do contentamento, o princípio da plenitude, né? Deus nos fez para viver contentes, né? O princípio dessa alegria, dessa certeza que vem da fé, né? Então o reino de Deus é reino de paz, justiça e alegria no Espírito, e esse reino é o que vem da fé, é o que o escritor de Abacuque, o profeta Abacuque, recebeu de Deus, né? Então, o que, que ele recebeu de Deus? Põe lá uma placa, para que até que ele passa correndo, consiga ler. Que placa é essa? O justo viverá da fé. Ele diz, então, ainda que no curral não haja gado, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então eu quero ler com vocês, é o final do capítulo 11, que é o capítulo clássico aí para falar de fé, e que diz assim, lá no finalzinho, na conclusão do escritor, ele diz assim, e o que mais eu vou dizer? Né? Depois dele falar de tantos exemplos, tantos testemunhos de fé, eu queria ler essa parte, porque ele é interessante, porque ele faz uma comparação aqui interessante. Ele diz, o que mais que eu vou poder dizer? Vai me faltar tempo para falar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aí, ele parece que muda de assunto, né? Ele diz assim, e outros foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros ainda experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. E alguns foram apedrejados, serrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amados, é necessário fé para vencer, e é necessário fé para ser vencido. É necessário fé para cortar com a espada, e é necessário fé para ser cortado pela espada. É isso que o texto está dizendo. É necessário fé para fechar a boca dos leões, e é necessário fé para ser devorado pelos leões. Então, às vezes, nós temos atribuído à fé um aspecto apenas triunfalista. E a fé não é para que a gente triunfe, é para que a gente não seja corrompido. Tem gente que ao vencer se corrompe, tem gente que ao perder se corrompe. E talvez seja esse o nosso problema nesses dias, gente sendo corrompida porque perdeu e gente sendo corrompida porque ganhou. E é necessário fé para ganhar e é necessário fé para perder. Porque se não for pela fé, o perder desanima você e o ganhar torna você presunçoso, triunfalista, soberbo, arrogante, fazendo com que você tripudie sobre os perdedores. Então eu creio que esse é um grande momento para a igreja cristã brasileira dar um testemunho de fé. A fé dos que pensam que ganharam e a fé dos que pensam que perderam. Em nome de Cristo Jesus, porque pela fé não há ganhadores nem perdedores. Pela fé existem apenas aqueles que dão testemunho de onde está de fato a sua esperança. E outra coisa importante nesse texto que nos desafia, né, numa perspectiva de fé, é ele dizer que uns não são aperfeiçoados sem os outros. Então, esse texto está dizendo que muita gente foi cerrada ao meio, muita gente viveu errante pelo deserto, teve que morar em caverna. Teve muita gente que foi maltratado, humilhado, constrangido. Muita gente foi tido como um perdedor, um derrotado. Mas a palavra de Deus diz que ninguém foi aperfeiçoado a não ser através do seu próximo. Então nós temos uma grande responsabilidade de honrar a fé daqueles que foram antes de nós. Nós temos que honrar a fé daqueles que foram antes de nós e que souberam ganhar. E também honrar a fé daqueles que antes de nós souberam perder. Porque caso contrário, a forma como nós estamos enunciando a nossa fé, elaborando a nossa fé, ou falando a nossa fé, nós envergonhamos a vida dessas pessoas. Se ao se sentir derrotado, a gente se sentir vencido, se ao ser humilhado, maltratado, desprezado, ou ser tido como um perdedor, a gente se sentir prejudicado, nós estamos desonrando aqueles que, ao enfrentarem situações diversas, permaneceram firmes em favor de nós. Essas pessoas permaneceram firmes. E elas permaneceram firmes para nos ajudar na nossa tribulação. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, se nesse momento que você se acha um perdedor e porque você pensa que depois de tanto se esforçar, as coisas não foram como você imaginava, e isso te abateu, te fez ficar de luto, então nós estamos desonrando a fé daqueles que em situações ainda mais adversas que as nossas sustentaram a fé em nosso favor. Foi a nosso favor que eles creram. Foi em favor dos seus filhos, do seu povo, da sua gente, para que nós na nossa tribulação não desfalecêssemos. E se você, na sua fé, acha que porque você está vivendo um momento de conquista, de resultado positivo, isso te dá o direito de tripudiar, de constranger, de evocar para si o poder e o direito, então eu vou te dizer uma coisa, isso é uma vergonha para aqueles que foram vitoriosos, foram conquistadores, foram verdadeiros instrumentos de Deus em trazer uma nova realidade e não se deixaram corromper, e não exacerbaram do seu poder, não se locupletaram dos seus direitos. E fazer isso é envergonhar nossos antepassados. Então, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente não seja vergonha daqueles que, ao vencerem, continuaram com o seu coração simples, humilde e submisso à vontade de Deus. E que a gente não seja também a vergonha daqueles que, ao viverem um aparente fracasso, uma aparente derrota, também não se entregaram ao desânimo, à apatia, à murmuração. Amém, amados? Então não murmuremos por honra daqueles que, quando estavam sendo devorados por leões ou queimados em fogueira, entoavam hinos de louvor. Não sejamos a vergonha daqueles que, ao triunfarem nas suas batalhas, não trataram os seus inimigos com desprezo, mas com profundo respeito, oferecendo para eles caminho de salvação. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que a gente não seja vergonha do Evangelho, como eu compartilhei ontem, e nem sejamos a vergonha dos nossos irmãos, que antes de nós viveram situações totalmente antagônicas, diversas, diferentes, mas conseguiram enfrentar tudo isso porque viveram da fé. Amém, amados? Fé para cortar e fé para ser cortada. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, nação brasileira, povo cristão desse país, vamos nos levantar num testemunho de justiça, de equilíbrio, de sanidade, de maturidade, de força, de ousadia, de coragem. A coragem de perder, mas não desistir. A coragem de ganhar e não se corromper. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, um forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser. Amém.